Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisa-tricô e responde pra gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí.
Você achou que a nossa leitura de e-mail tinha acabado? Achou errado! A gente está aqui de volta à meia-noite. Eu estou muito animado, não sei porquê. Sei sim, por causa da privação de sono. Eu sou o Thiago Queiroz. Vamos gravar agora a leitura de e-mails.
Aqui é Victor Olives, doido para dar aquela lida.
Nossa, eu achei que você ia falar doido para dar aquela cagada.
Pode ser lida cagando, né? Por quê? Aqui é Thiago Berto. Não tô nem animado, nem com vontade de cagar.
Mas tá com muita vontade de ler e-mails, não é verdade? Porque a gente tem tanto tempo.
Eu tava com saudade.
Não é? É uma parte que a gente gosta muito, tá? Dá trabalho, a gente se fode pra acordar aqui no dia seguinte, mas é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Ter esse feedback dos nossos ouvintes. Essa conversinha no pé do ouvido do nosso ouvinte, da nossa ouvinte, que a gente fala... Quer dizer, que você fala que eu te escuto.
A gente pode começar a ler,
tá,
já?
Pode ir. Primeiro e-mail pode ser com o Humberto.
Que
isso, cara?
Como é que é?
Que porra é essa, cara?
Le primer e-mail.
E-mail?
Eu não sei como é que fala.
Of course not.
Você
sabe nem
falar
português.
Primeiro e-mail do nosso querido amigo, exatamente, Ângelo Bernardo.
Angel Bernard.
É, eu duvido que ele seja assim, que se fale o nome dele. Olá, tricoteiros. Rapaz... Te contar? Esse episódio explodiu minha cabeça num sentido que substituiu minha terapia. Risos. Mas não faz isso não.
Não faz isso não, hein? Ó, a gente tá assumindo a de porra nenhuma não, hein, cara? Ó.
Não, terapia, não,
terapia sempre.
Eu
forever.
Entendi que foi muito bom, mas não faz isso não.
É, gostamos que explodiu, ok, mas keep the therapy.
Não vou me estender. Obrigado.
Se obrigado não tá.
E foi o obrigado mais genuíno que eu já ouvi do Beto.
Foi muito natural.
Só vou comentar que não falei no grupo.
Grupo este de
grupo
quê?
Grupo este de...
Apoiadores do nosso podcast,
porque
é verdade.
Porque Ângelo nos apoia.
Óbvio, mas...
Ah, o Ângelo, inclusive, deu uma chamada lá no meu nome e eu não... Ângelo, desculpa, eu não respondi porque na hora eu não podia responder.
Que você
e depois,
não se importa com as
obviamente,
pessoas.
Eu me esqueci. Aí acabou que eu
você
tô lembrando agora.
Você não se importa com as pessoas.
Não, um beijo e um abraço especial.
Então tá bom.
Estão zoando meu e-mail, que já tem 4 linhas só.
E já tem 15 minutos de leitura.
Vocês é que começaram. Mas tu tá certo, Thiago Queiroz. Eu era reativo com o paizinho vírgula por estar fora da bolha. Agora que entrei de cabeça na paternidade, vocês são parte importante desse processo. Abraço, galera. Hashtag trabalhando na quinta série, Fred elenco fixo.
Muito bem, obrigado, Ângelo. Esse comentário dele aqui foi, acho que trazendo um pouco aquela conversa que eu falei, né? Tipo, não adianta muito um cara falar só sobre paternidade. Se você tá de fora, você só vai achar o cara que fala sobre aquilo, que é teoricamente uma referência, sei lá, que pode falar isso. Esse cara só vai achar que esse cara é babaca. Ah, esse cara é um babaca, fica cagando regra aí, não sei o quê. Então precisa ter esse movimento interno de abrir a porta por dentro para você poder ter outras vivências e visões e engrandecimentos internos pessoais.
Bonito.
Podemos continuar?
Próximo!
Próximo e-mail da Amanda Gonzaga. Olá, tricoteiros. Aqui é Amanda Gonzaga, mãe do Bernardo de 1 ano e 4 meses. Antes de mais nada... Finalmente agora consegui ser uma apoiadora supimpa. Poxa, que lindo! Estou muito feliz por poder contribuir um pouco com esse trabalho maravilhoso.
Pô,
de vocês.
Nem deu moral.
Eu tô em fogo de artifício estourando enquanto eu falo. Tá,
ah, então
perfeito,
tá bom.
Isso.
Tu vai lá, continua.
E que tem me ajudado tanto nessa caminhada de maternidade. Sucesso sempre. Vamos ao episódio. Que episódio maravilhoso.
Vitor,
que foi?
Ai, fica de... Vamos ao episódio.
A boca não tava abrindo mais, já tá cansado.
Porra. Não, tá cansado, tá tão sem álcool.
Como sempre, o Fred arrasando e explodindo nossas cabeças. Me identifiquei muito com o que foi dito. Aqui em casa, o marido faz o que precisar do serviço de casa, mas nada com o bebê. Não troca fralda, não dá comida, não coloca pra dormir e à noite sempre sou só eu. Mesmo quando é uma das noites tensas, ele levanta, fica ali do lado, mas quase nunca pega o Bernardo. E sempre justifica que o Bernardo não gosta de ficar com ele à noite, que chora muito. Há duas semanas, eu tive que passar a noite fora do trabalho. Estou trabalhando em outra cidade e nesse dia tive que ficar na cidade. E a noite foi tensa para eles. O Bernardo não dormiu a noite toda. Chorou muito. Aí o marido ficou mal, disse que não era bom pai, que o Bernardo não parou de chorar um minuto e por aí vai. E é como vocês falaram no episódio, quando o cara não está no caminho da mudança, é mimimi quando percebe alguma falha e qualquer crítica é recebida com muita reatividade. No início do puerpério, eu brigava bastante. Nós até nos separamos por um tempo, mas aos poucos fui percebendo que ele não estava conseguindo entender as minhas demandas ali. Hoje tento usar CNV, mas é difícil demais. Principalmente quando vai dando 3, 4, 5 dias que eu não durmo mais que 2 horas na noite. E no dia seguinte é tudo de novo. Mas eu percebi que a minha mudança na forma de me expressar melhora bastante as coisas. Já consigo discutir com ele alguns pontos e fazer ele pensar nas atitudes. Não é sempre que funciona. Mas agora, por exemplo, já consegui que ele dê os banhos e fique com ele por alguns períodos para eu conseguir trabalhar. É como o Fred disse, é mais uma responsabilidade dada à mulher, mas vamos tentando fazer tudo funcionar. Já escuta a voz do Dante. Caramba, de meio grande. Não, nem foi. Risos, 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 sir. Beijos, meninos.
Ô, Amanda. Cara, complicado. Eu tô... Coração partido aqui, cara. O Berto tá se contorcendo em ódio. E... É foda, né,
ele,
cara?
Desculpa, ele é nosso ouvinte? Porque se ele
não,
for...
Não, não é, então.
Ele vai ficar chateado não, com as nossas respostas.
Não, não é. Ele... inclusive, eu lembro quando a Amanda tava... Que ela também é apoiadora, né? Então ela tava no chat quando o episódio saiu. Ela comentou algumas dessas coisas no chat. E, cara, a gente, todo mundo se comoveu. Porque, cara, é foda isso. É quando a gente sai da nossa bolinha aqui e vê o que, que tem de cara aí fora, né? E, tipo, e você vê o esforço todo que a Amanda tem de tentar fazer, de tentar provocar. E a gente vê que, tipo, cara, se o cara não se importa, se o cara, se a porta não abre por dentro, não, é muito difícil fazer com que o cara mude, entendeu? Mesmo que ela tente usar toda a CNV do mundo, se ele não tiver a mínima de intenção de mudar, de querer trabalhar isso dentro dele, é muito difícil. Eu queria muito, muito mesmo deixar o meu abraço apertado demais pra você, Amanda, porque assim, eu tô me sentindo com vergonha de ser homem por causa desse relato, tá? E queria muito que você recebesse meu abraço e que você soubesse que você não é responsável por levantar esse cara e, tipo, sabe, não é o teu trabalho você, tipo, educar ele e fazer com que ele seja um cara melhor, tá? Você tenta fazer o que você quer fazer, o que você, né, você tenta o seu melhor e, cara, é isso, a porta sobe por dentro. Mas eu queria muito te dar um abraço, de verdade.
E coloca ele pra ouvir.
Não, quando ela entrou...
Talvez ajude.
Quando ela entrou e comentou sobre isso, eu falei, cara, joga esse teu marido aqui no chat que a gente vai dar um choque de realidade nele. Entendeu? Porque assim, cara, é revoltante. Eu tô tentando me segurar aqui pra não ser um cara muito revoltado, mas é...
Pra não ser muito aberto.
É, os sentimentos estão bem conflituosos aqui, então eu quero me limitar a dar um abraço bem grande pra você, Amanda. Bem grande. Sempre que você precisar conversar, desabafar, cara, você tá lá no nosso chat, você fique à vontade pra conversar com a gente.
E o e-mail não foi grande?
Não, não foi.
E se um dia seu marido nos escutar... E escutar esse e-mail, sim, querida, a gente tá te julgando, porque você tá fazendo uma coisa que não é legal. Agora, se você quiser conversar, a gente também tá aqui, se você quiser falar com a gente.
Muito bem.
Caramba, de meio grande!
O nosso próximo e-mail é do nosso grande amigo de longa data, nosso querido Eduardo Darling, que é mais conhecido por Eduardo Starling, mas que nos nossos corações sempre vai ser Eduardo Darling. Ele começa assim, eu não sei porque que eu tô falando assim errado hoje, mas tudo bem. Olá, queridos. É verdade. Olá, queridos, tudo bem? Depois de um 2018 tenso e cheio de reviravoltas, foi um alívio ouvir que a trilogia Fred Matos, na verdade, virou uma série. Vida longa esta série! Podia ser um podcast novo, inclusive, da família Paizinho, imagina?
Porra, primeiro podcast que ia dar dinheiro pra gente.
É verdade. Estava nos meus planos para este ano começar terapia, mas o homem faz planos e Deus ri.
Caraca, essa frase eu vou tatuar no testa.
Ficou pra 2019. Felizmente, pra mim, ouvir as pautas do Tricô, não só o original, quanto também o Vitor Tox, Eu não gostei desse aí, não. É Tricotox, não é Vitor Tox. Tá bom, querido? Que fique assim.
Meu coraçãozinho calentou.
Ajudaram bastante nesse processo de reflexão e autoconhecimento, que não precisa começar necessariamente com o terapeuta. Meu bloquinho de notas está só enchendo. Cada pedacinho do programa me lembrou algum momento da minha vida e dos que estão no meu entorno, para o bem e para o mal, algumas vezes vendo batalhas já ganhas, outras vendo o caminho ali na frente e reconhecendo a jornada. Mas como não tinha como a cabeça não explodir? Miolos ao ar foi quando Fred citou o clássico "Sai, papai!", que muitas crianças proferem ali entre os 2 e 4 anos de idade. Foi uma batalha vencida com muito custo, embora não totalmente vencida, mas sei que só venci graças à minha mulher, que me encorajou a insistir na participação em tudo que é possível do cotidiano da nossa filha. O impulso foi de dizer, olha lá, ela não quer ficar comigo. E hoje, ouvindo isso, vem um misto de vergonha da minha imaturidade, orgulho da minha mulher e felicidade por não ter desistido. No mais, é um caminho longo mesmo para os da bolha que se proponham a virar essa página. O machismo e sua replicação estão em toda parte, de homens e mulheres. Um compêndio disso tudo sozinho daria outro e-mail maior que esse. Risos, risos, sir. Vamos em frente. Grande abraço e a luta continua. É isso aí. Eduardo, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. E eu botei de propósito esses dois e-mails próximos aqui pra gente ver que a gente, né, tem um pouco de esperança na vida. E você vê que, às vezes, o cara consegue acessar e
as
melhorar.
Mesmas situações, só com finais diferentes.
Exatamente. Então,
bastando apenas a atitude do pai.
Porque é isso, né? Só depende da gente querer mudar.
Uhum.
Valeu, Eduardo.
E obrigado por mandar o exemplo.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é de um querido ouvinte que não é pai.
Not your father.
Not your father.
Eu fico rindo sempre, eu não consigo, cara.
Salve, galera. Parabéns pelo podcast. Me chamo Vitor, não sou e não tenho vontade de ser pai. Mas, de qualquer forma, escuto podcast de vocês e sempre me identifico com os temas. Tenho sobrinhas com quem convivo regularmente e os assuntos do programa sempre me ajudaram, tanto no meu relacionamento com elas, como com a minha esposa. Considero o programa não só sobre paternidade supimpa, mas sobre masculinidade supimpa. Esse último episódio, o 66, Maturidade Emocional, assim como os outros com o Fred, ou sobre os mesmos temas, sempre me marcam positivamente. Me emociono e me identifico com as questões que debatem. Mas enfim, meu conto não é sobre isso. Quero comentar sobre o novo desenho da She-Ra. Minha sobrinha de 5 anos frequenta minha casa e sempre pede para assistir desenhos no Netflix. No ano passado, me cansei dos desenhos novos que ela curte e resolvi apresentar She-Ra. Falei para ela, poxa, vamos ver um desenho que o tio Vitão também vai gostar. Ela se amarrou. Princesa do poder, uma guerreira com espada, tudo que ela queria ver. Fiquei muito feliz com a reação dela. Mas sobre desenho novo, vi poucas partes dos primeiros episódios, mas não consigo achar tão melhor se considerado o anterior. A feiticeira é apresentada como uma velha maluca que fala com objetos inanimados. Poxa, o Vassourito sumiu. E, nas partes que consegui ver, a personagem da She-Ra fica muito tempo focada na relação dela com a Felina. Como se a série fosse centrada no relacionamento das duas amigas. Não que a amizade não seja o tema importante para crianças, mas ela deixa em segundo plano toda a opressão que o povo de Eternia sofre nas mãos da Horda. Acho que o desenho antigo consegue inserir essas questões coletivas com mais sucesso que essa versão nova. E os conselhos no final sumiram. Achava ótimo, pois após cada episódio do antigo, minha sobrinha conseguia conversar sobre o que tinha acabado de ver. Não ficar apenas observando o conteúdo vomitado pela TV. A última coisa extremamente positiva da nova versão foi a retirada ou a diminuição dos elementos de sex appeal das personagens femininas. Agora sim, podemos ver o desenho com proporções mais parecidas com a real. Mas, de qualquer forma, foi só minha primeira impressão. Não tive oportunidade de assistir tudo ainda. Desculpe pelo e-mail longo. Até demais, tinha pensado que um e-mail seria bem mais curto, mas ouço diversos podcasts, e o de vocês é o primeiro que entro em contato para comentar sobre o que acabei de ouvir. Olha. Obrigado pelo excelente trabalho. Abraços. Já estou lisonjeado por ter recebido e-mail de uma pessoa que escuta uma porrada de podcast e só mandou pra gente até agora.
E que nem é pai.
E que nem é pai.
E não, Vitão, quer ser.
E não quer ser.
Vitão, obrigado, cara. Você é um cara especial. E a gente tá realmente lisonjeado com isso.
O que a gente pode dizer, Vitor, é que todos os desenhos que eu tenho visto que estão sendo feitos remakers, eles não são feitos para serem iguais ou para terem o mesmo impacto que os desenhos antigos. São novos desenhos utilizando a história ou um core, né, uma base do outro desenho.
Um core?
De um desenho.
Olha, Berto, um core.
De um desenho. Nossa, de um outro Intel desenho. Core. Vá tomando seu cu. De um outro desenho, né? Teve aí acho que o Thundercats também, ficou um desenho completamente diferente, tanto da forma de desenhar e tudo mais. Coming.
Thunder.
Thundercats.
Oh. É, Stranger Things. Ok. Eu acho que são adaptações para um novo... Uma nova infância.
E novo público. Até
mesmo. Novo público, nova infância, nova forma de apresentar as coisas.
É diferente. Antes era bem claro, bem mal.
Uhum.
Agora, tem aquela. Não é declaradamente bem mal. Rola uma dúvida em certos momentos.
Por exemplo, quando ele fala no e-mail. Quando ele fala
no
e-mail. Quando ele fala no e-mail a partir da. Que no desenho antigo mostrava mais sobre a opressão que o povo de Eternia passava. É uma coisa que, por exemplo, uma criança de 5 anos não vai entender o que é essa opressão da forma como a gente entende agora. Entendeu?
Muito provavelmente ele, quando assistia, ele não entendia isso.
A gente não entendia. A gente entendia que era o bem e o mal. E aí a She-Ra ia lá e defendia as pessoas porque ela era boa. E o... Como é que era o nome do outro? Não é o esqueleto. Sei lá, o outro.
Star Wars era bem quanto mal. Não era um bando de rebelde lutando contra a pressão do Império. Era, tipo, o lado bom e o lado mal. Não,
e pra falar a verdade, assim, o que eu queria falar, o Vitor já meio que falou, que é esse lance de que, assim, o desenho, ele foi feito para outras pessoas. Ele não foi feito para a gente que viu o original. Foi feito para essas novas crianças que estão aí,
esse
novo mundo que está aí. Então, só isso já garante um desenho completamente diferente. E eu não concordo muito com esse lance de que ele fala que... de que o lance do povo oprimido só existe no desenho original.
Não, ele não falou que só existe, é porque aparecia melhor.
Ah, tá. Porque assim, pra mim.
Mais bem construído, pelo que eu entendi.
Acho que é uma questão de visão, porque eu senti muito isso vendo esse novo She-Ra, a nova She-Ra, porque tem esse lance da resistência. Muito forte, muito latente, não? Porque a gente é resistência. E aí, tipo, você vai vendo ali, aí você vê o pessoal lá destruindo tudo, as aldeias, lembra? Tipo, isso eu acho que é logo no primeiro episódio. Tipo, eles vão destruindo logo toda a aldeia, procurando a She-Ra e tal, taca fogo em tudo, as pessoas fugindo, perdendo suas casas. Isso pra mim é bem forte, cara. Inclusive, a criança, o Dante, ele percebeu aquilo, falou: caramba, tá aqui, tá botando fogo na casa das pessoas, filho, esse pessoal aí.
Mas tem uma coisinha que ele falou que eu gostava do antigo.
O Assorito?
A moral da história no final.
Boa!
Essa dica é legal. Boa, eu gostava.
Então, isso. Eu acho que isso é um problema, na verdade.
Diga, gostou mais?
Porque assim, a gente foi muito acostumado com isso, na nossa cultura ocidental, de tudo ser muito mastigado pra gente.
Entregue.
Os desenhos tinham a lição de moral no final, os filmes eles tinham que sempre explicar tudo, muito explicadinho. E aí quando a gente cresce e vai ver tipo filme, sei lá, coreano, a gente não entende porra nenhuma porque eles não têm esse lance de explicar tudo. Eles deixam na tua mão de entender o que tá acontecendo com o filme. Então eu vejo com bons olhos.
É por isso que o que acontece na Coreia? Cada um tem uma versão sobre a mesma coisa. Entendeu?
Mas assim, por isso que
a galera fica alucinada com Inception. Ai meu Deus, eu não sei o final, me menti, eu preciso de uma explicação pela minha vida.
Por isso que eu vejo com bons olhos a She-Ra nova.
Entendi.
Porque assim, tem essa parada. E cara, isso não impede você de provocar essa discussão. É sobrinha ou sobrinho?
Sobrinhas, eu acho.
E isso não impede você de provocar essa discussão no final do episódio com as suas sobrinhas, sabe? De falar assim, poxa, e aí, o que você achou desse episódio? Caramba, você viu lá que a She-Ra fez isso, salvou aquilo, não sei o que lá? Você viu que o pessoal tava com medo e não sei o que? Então, tipo, você pode provocar e fazer com que as suas sobrinhas tirem as conclusões. Porque, na verdade, o que antes acontecia é que a gente era comunicado as conclusões daquele episódio. A gente não tirava as conclusões no fim do episódio por conta própria. Entendeu? Era o episódio que apresentava aquilo pra gente.
Eu gostaria de falar, sem gaguejar, mas é muito difícil. São muitas informações na cabeça querendo sair simultaneamente. O último Tricotox, que falava sobre os porquês, e o Thiago deu uma magnífica ideia, que eu fiquei chocado, assim, caraca, funcionou perfeitamente, que é devolver para a criança uma pergunta.
Uhum.
Em vez de eu dar respostas para ela, é estimular a parte crítica.
Isso.
E, enfim, tudo mais. Agora, muitas vezes, a Eva pergunta por quê, eu respondo um porquê, e ela pergunta de novo, eu falo a seguinte frase já scriptada. Pô, filha, não sei, o que, que você acha? Cara, isso abriu uma porta absurda na imaginação dela.
É.
De vez, tem perguntas que ela fica meia hora explicando o porquê da cabeça dela, absurdo. Tipo, nada a ver, mas é uma criatividade assim, incrível. E é muito legal isso. É, que, por que eu tô falando isso? Às vezes a criança consegue ter uma lição de moral que ela tá entendendo, tá interpretando, e você pode instigar ela a botar para fora.
Exato.
A ela começar a alimentar essa ideia.
Não significa que ela tá sozinha ali, você pode exatamente instigar. Pô, você viu o que o fulano de tal fez? O que, que você acha disso?
Em vez de entregar um mastigado por quê e não fazer ela pensar, eu posso incitar ela a ficar pensando, perguntando, não sei, mas o que, que você acha?
Pois é.
E só devolvendo com pergunta.
Agora, já elogiando, mais criticando, tem um problema muito grave na Netflix, né? Que chama-se binge-watching.
Ah,
né?
Sim, é eterno.
Que ele é todo programado pra você emendar um episódio no outro e você não tem tempo pra digerir. Então, tipo, quando acaba um episódio, se você não for rápido no gatilho, em 5 segundos... E quando é muito, 15 segundos, ele já passa pro próximo. Então não dá tempo. Então ou você pausa aquela merda, ou você vai ver tudo, daqui a pouco você viu 5 desenhos de um dia só e você não lembra nem mais do que aconteceu no primeiro. Né? Então tem essa... Fica essa crítica aí.
Próximo!
Próximo e-mail do nosso querido Giba Sayeg.
BFF do Thiago Berto.
BFF Thiago Berto.
Coração S2, S2.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos amigos do Tricô de Paz. Meu nome é Gilberto Sayeg, vulgo Giba, pai do Gael Bernardo, companheiro da Cal, vegano e maratonista do Tricô. De cara, gostaria de agradecer a vocês que fazem esse podcast maravilhoso, já que salvou minha vida em inúmeras situações e me fez refletir sobre inúmeras situações do cotidiano. Cotidiano.
Cotidiano.
Cotidiano. Na eterna busca de ser um pai todo dia um pouco melhor. Sempre protelei em escrever um e-mail, mas dessa vez não deu para segurar. Mais um episódio maravilhoso com o Fred. Daqueles que fazem mesmo parar para pensar. Entendi que a gente paga psicólogo para descobrir que é babaca.
Isso. Sabe o que é pior? Ah. Você podia descobrir que é babaca sem ter que pagar psicólogo.
Era só perguntar para seu amigo do lado.
O que te faz mais babaca ainda.
É. Durante o episódio, eu relembrei em muitos momentos daquele documentário, The Mask You Live In.
The Mask You Live In.
The Mask
You Live In.
A Eva falando PJ Mask. Pick Max. Filha, PJ Mask. Não, é Pick Max. Tá bom, filha, Pick
então,
Max.
Então fala aí, então. The Mask You Live In.
The Mask?
Não.
The Mask You Live In. E como homens são condicionados a não olhar para dentro, a serem criados para serem babacas, reproduzindo estereótipos e comportamentos machistas herdados da nossa cultura patriarcal horrorosa. Assim somos impedidos, entre aspas, bem entre aspas, de refletir e mesmo empatizar com nossa família.
É, assim, impedidos...
Entre aspas, bem entre aspas.
Que eu botaria mais assim, somos incapazes de enxergar isso, ou ter consciência disso. Porque a incapacidade é nossa.
Entretanto, quando o Thiago comentou da dificuldade das respostas das mulheres que gostariam que os maridos se envolvessem mais ou participassem, Fred sugeriu que a gente fizesse um jogo da criança, entre aspas, que a mulher desse a lição, entre aspas, mais fácil, aplaudisse e usasse uma estratégia de recompensar, de recompensas, que me soou muito paradoxal com o que foi falado durante o episódio. Se detectamos esse problema na criação do homem, por que usar uma estratégia que continua infantilizando e tirando a responsabilidade do homem a entender, refletir e chegar nesse estágio de participação almejado? E por que atribuir essa responsabilidade à mulher como se o homem fosse sua responsabilidade? Esse tipo de estratégia de recompensas não é exatamente uma das coisas que faz com que os homens fiquem no estágio precário de desenvolvimento pessoal sem saber lidar com a derrota, decepção e afins? Entendo perfeitamente a dificuldade de inserir o homem nesse universo, por muitos fatores. Mesmo porque, sem vontade de mudar, vontade de fazer parte, vontade de inserir, e o principal, empatia e compromisso com a família, é praticamente impossível o homem se inserir nesse papo de paternidade. Mas será que precisamos usar esse tipo de artifício, que inclusive não considero muito benéfico nem mesmo para crianças, para que o homem entenda e se empodere do seu papel? Não é reconhecer e estimular que o homem continue naquele lugar infantil para que as pessoas aliviem o peso da responsabilidade que já é inerente a ele? Mais uma vez, obrigado pelo trabalho lindo que fazem e por vocês existirem. Beijos a todos vocês. Então, eu não concordo muito com essa visão que você teve nesse comentário do Fred. Na verdade, o que ele queria é... Tem vários pontos, né? O ponto da intenção. A mulher fazer isso com o homem. Você tem lá na sua casa, seu maridão lá, semi-imprestável. Você tem duas opções. Ou você tenta corrigir ele, ou você dispensa ele. Nem sempre você quer dispensar seu maridão. Então, qual a opção que sobra? Você vai tentar ajudá-lo a te ajudar. Daí vem a segunda parte. Como você pode fazer isso? Você não pode chegar dando voadora no peito, porque o cara vai se fechar e se trancar. Então você tem que ir devagarzinho, tentando abrir aquela carcaça dura e imprestável, para ver se futuramente ele passa a ser útil a você. Eu acho que, pelo que eu entendi, é mais dessa forma. Você não vai chegar na academia e fazer supino. Tu vai fazer uma flexãozinha ali lá na academia.
Ai, que comentário hétero escroto esse,
não é?
Cara.
Foi mais. Mas vai. Você não vai querer fazer maratona de 42 quilômetros se você não consegue dar um sprint de 100 metros. Uhum. Você tem que ir caminhando lá no aterro, lá, dando uns passos mais apertados para depois você começar a correr. Você não pode chegar de voador e querer cobrar de alguém que não vai te dar nem 5% do que você precisa.
A gente entende que o cara... deveria ter uma noção das coisas. Mas nem sempre é todo cara que tem noção dos negócios, das coisas acontecendo, da vida, da paternidade.
Exatamente. Existe sempre a opção do pé na bunda.
Se ele não tem, você tem a opção de pé na bunda ou voadora. Se você quer continuar com a relação, você pode tentar estimular a pessoa a melhorar.
Uhum.
E aí, vendo que dá.
Só pra finalizar, tá. Eu entendi bem dessa forma.
Levando em consideração que não é responsabilidade da mulher fazer
não
isso.
Não é.
Ela faz se ela achar que quer.
É. Isso é importantíssimo, que fique claro que nunca é responsabilidade da mulher ou de qualquer outra pessoa que esteja se relacionando com esse cara de fazê-lo amadurecer, né? Tipo, a responsabilidade de amadurecimento de qualquer pessoa é daquela pessoa.
Na verdade, essa estratégia você pode usar com a criança, você pode usar com seu marido, você pode usar com sua mulher, você pode usar com qualquer pessoa que você acha que você tenha que lidar dessa forma.
Então, cara, Giba, eu entendo o que você está falando, tá? Realmente parece um pouco paradoxal, a gente está sempre falando de disciplina positiva, que a gente não faz recompensa, que não usa esses métodos que são meio comportamentais, behavioristas com os nossos filhos. Ok, eu entendo. Parece que não faz muito sentido. Mas a gente não está falando a gente está fazendo uma comparação que ela não é... Não está nem na mesma escala de grandeza. A gente não está falando que as crianças, que os nossos filhos que a gente está tentando educar, eles estão oprimindo outras pessoas, sabe? Tipo, eles não estão oprimindo a mãe deles. Mas quando a gente fala de um cara adulto, ele, com o machismo dele, ele pode estar oprimindo, muito provavelmente ele vai estar oprimindo a esposa dele, a própria esposa, né? Ou as outras pessoas que estão ao redor dele. Então, eu acho que assim, quando eu pedi pro Fred comentar sobre isso e dar alguma dica, se você, porra, dá alguma luz aí, cara. E no final que ele falou tudo isso, eu lembro que eu falei assim, é uma alternativa, porque é o tipo de coisa que eu não... consideraria muito, mas, cara, se você, às vezes, sabe, a mulher tá ali e ela, porra, tá daquele jeito, ela não quer se separar porque é muito mais complexo do que, tipo, boy lixo, me separo, ou eu ajudo ele a virar um cara legal. Tipo, é muito mais complexo que isso, né? Porque é aquilo também que eu já andei discutindo depois desse episódio com várias pessoas, várias mulheres, inclusive, que, tipo, não é tão simples assim, né? Porque, muito provavelmente, a mulher que é casada com um cara desse tipo, quando se separa, ela vai tomar no cu do mesmo jeito. Né? Porque o cara provavelmente não vai nem ficar com o filho, vai pegar, se muito, o filho de 15 em 15 dias no fim de semana. Então a gente sabe que é uma situação muito complexa, a gente não pode reduzir tanto assim. Mas sei lá, às vezes a mulher pode querer tentar isso, então deixa ela tentar, né? Tipo, isso não vai estragar a vida do cara mais do que já tá estragada pelo machismo todo que ele tá, né, botando para fora no mundo. Então, é por isso que eu acho que é diferente. A gente não deveria comparar com o que a gente tá buscando com os nossos filhos. A gente tá construindo uma relação, tá ajudando eles a moldarem a personalidade e a pessoa que eles serão daqui para frente. Então, isso é completamente diferente, eu acho, do que é com um cara crescido. Então, eu acho que as ferramentas são diferentes e eu acho que tudo é válido, sabe? Se a mulher tá disposta a ajudar, a tentar investir um pouco mais naquilo ali, se ela vê um potencial ali e ela quer utilizar aquilo, porra, qual é o problema? A decisão é dela, sabe? É isso. E lembrando novamente que não é responsabilidade da mulher e que nem sempre isso também vai funcionar. Vídeo um dos primeiros e-mails que a gente leu aqui nessa leitura de e-mails da Amanda, né? Que é isso, ela tenta de tudo e, tipo, o resultado é praticamente nulo. A resposta que ela tem é praticamente nulo. Por outro lado, o outro lá, o Eduardo Stalin, ele, tipo, teve essa ajuda da esposa e a coisa foi positiva. E agora ele é um cara que tem muito mais consciência sobre um monte de outras coisas. E que uma coisa muito legal no e-mail dele que eu esqueci de comentar na hora foi isso, que ele já consegue ver muita coisa que ele melhorou, mas ele já consegue perceber muitas outras caminhadas que ele precisa fazer daqui para frente, muitas coisas que ele precisa provavelmente desconstruir e tal. Então é isso, é um caminho constante, mas que a porta sobe por dentro. Bom, e agora pra gente terminar nossa leitura de e-mails, eu queria trazer aqui o Fred de volta. Ele mandou 3 áudios pra gente, explicando 3 pontos que não ficaram muito aprofundados ali, tiveram uma interpretação um pouco... deu margem para se interpretar coisas que são bastante problemáticas, então a gente vai deixar ele falar. E lembre-se, mais uma vez, se a gente não deixou isso claro e evidente porque a gente achou que isso era muito óbvio e a gente errou porque achou que, né, deduziu que era óbvio, mas a gente aqui está falando, está deixando bem claro que a responsabilidade por uma pessoa se amadurecer emocionalmente, se libertar de todos os problemas que ela tem ali por conta de uma imaturidade emocional é daquela própria pessoa. Como a gente está falando de homens, é do próprio homem. A mulher pode ou não ajudar nesse processo, mas ela não é obrigada a isso, tá bom? Ah, e outra coisa, se você quer conversar mais sobre isso, lembre-se que a gente tem um grupo de apoio virtual para homens no Telegram. É o nosso chat de paternidade supimpa. Então, se você quiser, paizinho.com/paternidade supimpa, e lá você vai ver um grupo que provavelmente você nunca viu na sua vida de homens conversando sobre criança que acordou e não fez xixi durante 2 dias na fralda, acordou com a fralda seca, o que, que pode ser isso? Calor? Pouca amamentação? Vai dar água? Preço de fralda? Todas essas coisas vão estar lá e tem sempre conversas muito boas ali. Então, se você quiser, se você estiver se sentindo um pouco solitário, quiser ajuda nesse processo, ajuda de outros homens para conversar sobre o que você tem sentido e se sentir pertencente dentro desse processo com outros homens, vai lá, tá legal? É um grupo aberto, não é um grupo de ouvintes do Tricô de Paz, é um grupo de apoio para pais, tá bom? Vamos lá então, o primeiro áudio que o Fred mandou pra gente aqui é para explicar sobre uma passagem que ele falou sobre a questão do vínculo do bebê, da criança, com a mãe ser mais natural, mas naquele sentido de não que ele seja só natural, seja só biológico, mas que faz parte de uma questão biopsicossocial, se eu não me engano, que ele falou. É uma palavra muito difícil, mas é claro, ela tem uma construção social, uma construção hormonal também, principalmente em casos que a mulher amamenta ou que a mulher, né, passou pelo trabalho de parto. Enfim, ele vai explicar muito melhor do que eu.
Quando eu falo que o vínculo com a mãe é natural, eu entendo muito o desconforto que as mulheres possam estar sentindo quando ouvem isso, porque dá uma sensação de que natural seria algo como fácil, que toda mulher sente, que não tem nada de psicológico construído nisso, e claramente não é isso, né? Mas a gente tem que ser cuidadoso para não sair do extremo que a ciência já adotou, que era de um naturalismo absoluto, ou seja, que existiam coisas que eram puramente instintivas e genéticas, para um outro extremo que as coisas seriam puramente sociais e construídas. Claramente existe uma, hoje em dia, a perspectiva da ciência de modo geral é biopsicossocial. E é claro, apesar de não ser óbvio, que o vínculo com a mãe, ele se dá tanto numa dimensão física como simbólica, muito anterior ao do homem, por uma razão simples que é o da própria gestação. Isso quando tem a relação gestacional. Então existe uma sensação física, uma construção que vai se dando corporalmente, né? É uma pessoa que nasce dentro do seu corpo. Isso tem uma representação, vamos colocar assim, narcísica, muito mais poderosa, de uma identificação, de uma projeção muito, muito firme, que é também psicológica, mas fundamentalmente também é biológica. A gente não tem como escapar das questões hormonais, da questão do cheiro. Então é muito incrível, né, quando você está na maternidade, o impacto que existe quando uma criança recém-nascida chega perto da mãe. Quer dizer, aquilo, você fica espantado porque você sente, sei lá, que você está num filme da savana. Ou seja, a dimensão física, ela não pode ser subestimada por a gente entender que existe uma construção social que sim, o homem fica devendo, que sim, a mulher é sobrecarregada, que sim, a mulher também precisa construir, também solidificar essa relação física, porque mulheres que nascem com algum tipo de... que nascem como mãe, né? Com algum tipo de rejeição ou distúrbio, alguma coisa nesse sentido, elas vão ter um passo extra de construção, porque o imperativo, vamos dizer assim, da biologia não aconteceu. Mas é nesse sentido que eu chamei de natural. O homem, ele praticamente não tem recursos nesse sentido biológico, a não ser se ele foi o doador, vamos dizer assim, genético. Mas ele precisa essencialmente construir aquilo psicossocialmente. A mãe, ela tem uma dimensão biopsicossocial que acaba sendo também muito significativa. Então acho que foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas eu entendo o desconforto quando parece que é um negócio assim, é natural para a mulher e para o homem, assim, não, o homem parece ter que fazer uma coisa muito espetacular. Então acho que é nesse sentido que eu quis chamar de natural.
E agora o nosso segundo áudio do Fred é sobre aquela passagem. Sabe aquela passagenzinha que ele comentou lá do cara ser imaturo e porque a maneira como às vezes hoje ele se compara quando é questionado ou confrontado, ele se torna uma criança de novo, buscando a aprovação da mãe, né? Por ele ser o queridinho da mamãe, o reizinho da mamãe. E isso pode ter ficado um pouco problemático porque a gente não contextualizou, né? De novo, a gente não disse o óbvio e a gente erra porque a gente não disse o óbvio, né? Então, que fique óbvio que todas as vezes que existe um queridinho da mamãe que só se liga à mamãe é porque um pai estava ausente, né? Então, aqui tem mais um áudio de explicação e aprofundamento do Fred.
Sobre a ideia do queridinho da mamãe e de não contextualizar que ele tem uma ausência paterna, Eu confesso que eu sou cuidadoso nessa coisa dos adendos, né, das contextualizações, porque eu sou super o chato do adendo, o chato da ressalva, aquele tipo de... Na área de humanas é isso, né? Toda afirmação que a gente faz, a gente fala, mas tem casos, mas às vezes, não necessariamente. Então, às vezes, quando eu vou falar de uma maneira mais fluida, eu acabo tomando cuidado de não virar o chato do adendo, da ressalva, mas é fato, né? Nos relacionamentos onde tem um filhinho da mamãe, existe, normalmente, mais do que a ausência paterna, numa perspectiva, existe um casal disfuncional. E quando a gente está falando de um casal disfuncional, o meu olhar é sempre sistêmico. Eu sou muito cuidadoso de olhar, quando eu olho para uma família, para um casal, para um indivíduo, de não olhar nenhuma manifestação de um comportamento problemático como se fosse isolado de toda a rede que conecta ele. Então é sempre sistêmico, porque, vamos dizer assim, uma disfuncionalidade de relacionamento não se conecta com uma outra pessoa que não tem uma disfuncionalidade complementar. Isso não tem atribuição de culpa, a culpa é de um, a culpa é de outro. A gente tem muito essa tendência no dia a dia a querer culpabilizar uma ou outra parte. Então, é óbvio, quando a gente pensa num pai mais ausente, a gente necessariamente só pensa em culpabilizar o homem. E, claro, existe uma responsabilidade significativa de ausência, de negligência, de um histórico problemático. Mas não necessariamente só isso. Existem muitos filhinhos da mamãe também que são assim, porque existe uma super proteção materna que não necessariamente só aconteceu por conta de uma ausência paterna. Então daí agora vou ser o chato da ressalva do contrário. É muito mais frequente com ausências paternas, de pura negligência, o clássico, sim, mas também existe uma boa quantidade de relacionamentos disfuncionais onde existe uma necessidade de controle excessiva, de superproteção, e que surge de relacionamentos disfuncionais.
E por último, o último pedacinho de áudio do Fred é sobre essa questão que a gente vem falando já algumas vezes aqui nessa leitura de e-mails, que é sobre a responsabilidade do amadurecimento da pessoa e, no caso, como a gente está falando bastante aqui, do próprio homem. Vamos ouvir aí.
Com certeza, né? A responsabilidade pelo amadurecimento é de cada pessoa. E é obviamente que a responsabilidade do amadurecimento do próprio homem. Mas eu também preciso sempre pensar que entre o utópico, o ideal do homem ter uma percepção por si mesmo, né? No estudo que o Papo de Homem fez com mais de 20 mil pessoas, existiam vários pontos de virada, vamos dizer assim, a respeito de amadurecimento dos homens, do ponto de vista de olhar para o seu mundo interno. Muitos aconteciam por conta de doença, outra por uma vivência religiosa, por um sofrimento de ordem profissional, alguma questão de relacionamentos pessoais, amorosos. E grande parte deles falava a respeito da paternidade, que era onde muitos viam um monte de lacunas tendo que ser preenchidas por conta dessa questão do cuidado. Então, obviamente, isso é uma responsabilidade do homem, mas sendo realista, pragmático nesse sentido, às vezes se você fica esperando um movimento que pode nunca ter uma chama inicial, você pode ficar desapontado e às vezes vale a pena, porque existem pessoas que não é que elas acordam de manhã, homens em especial, falam, ah, não, eu vou continuar sendo um imbecil, né? Ah, tem homens que sim, mas não creio que seja uma maioria que quando gradualmente são despertados, sensibilizados para algum tipo de chamariz de amadurecimento, eles respondem bem. Às vezes não inicialmente bem, mas respondem a médio e longo prazo. Então não é uma questão de infantilização, é uma questão de, né, aquilo que socialmente foi construído e foi posto para os homens e para as mulheres. Se nesse sentido as mulheres já são colocadas diante dessas ferramentas mais cedo e são mais hábeis nesse ponto, eu fico pensando que tudo bem, você pode ficar pensando que não vai se mexer, porque ele teria que se mexer, pode, é uma questão, um posicionamento. Mas se há vontade também de provocar alguma transformação, não é o caso de infantilizar o parceiro, mas de ser uma pessoa que vai apoiar esse processo de transformação. Porque, de modo geral, costuma ser, ou deveria ser também, uma troca, né? Existe troca de todos os lados. Então não é assim, mulheres cuidem dos seus filhinhos homens, mas é uma coisa assim, se possível também apoiar nesse processo. Então obviamente não é uma responsabilidade das mulheres. Mas de novo, não quis ser o chato do adendo que fica deixando, fazendo ressalvas, mas também tendo incômodo quando se para pensar que a mulher deveria ficar sendo babá de marmanjo, né? Não é agradável.
Muito bem, então chega de e-mails por hoje. Não deixa de ouvir, é o nosso último episódio do ano, o episódio sobre amizades. A gente chamou a Bárbara dos Anjos Lima e o Thiago Teodoro do podcast Estamos Bem, e a gente teve uma conversa muito, muito deliciosa sobre amizades. Com muita risada, muita maluquice, eu acho que você vai gostar.
Foi mesmo.
E a gente se vê ano que vem.
Valeu, gente. Até ano que vem.
Beijo. Boa semana supimpa.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.